Oficina Clarice Lispector, quarta-feira, dia 7. A festa no jardim. Catherine Mansfield. É insuportável a sucessão de belos dias. Fausto, Kate, a planta de Mébios, mostra na sua torção que não existe dois lados, o de fora e o de dentro. Um só lado percorre toda a banda, de dentro para fora e de fora para dentro, sem solução de continuidade. Alguns comentários. A descrição do clima, da natureza, da casa, do jardim, desse narrador tão onisciente, é maravilhosa. O clima é de amor, de prazer, de comemoração. É dia de aniversário da mãe, que dessa vez quer ser a convidada de honra, e delega às filhas que organizem a festa daquele dia. Maggie está fazendo seu desjejum com turbante verde na cabeça, molhada. A Josie desce, que é a borboleta, de camisola pelos batentes. Diante da indagação da mãe que elas tomassem conta da festa, diz: Laura, é você a artista. Você toma conta. Laura sai para cumprir a missão. Chegam os homens do Todos, motivo daquela conversa. Quatro operários. No começo, ela tenta imitar a mãe, mas depois começa a se sentir à vontade e fala de sua própria voz. Sente-se à vontade com eles. Depois que aquele mais alto pega uma folha de alfazema e cheira, discutem o jardim, onde ficaria o todo, no lugar dos lírios ou no lugar dos loureiros. Os loureiros verdes em folhas largas e frutos amarelos, nenhuma nuvem no céu, céu azul, só uma réstia de sol iluminava. Era a alegria, o prazer da festa. E ela vê-se sentindo prazer e à vontade com quatro operários. Não se ofende com a palavra baita. Sente-se à vontade e quer amizade. Por que não ser amiga? São quatro operários, mas são mais agradáveis que seus próprios amigos. Aqueles que só pensavam em bobagem, em dançar e comer. Esses pareciam mais interessantes. Eram homens do trabalho. Vem o grito e chama a Laura. E ela corre para atender o telefone. Mas lá já encontra na saída seu irmão e seu pai. Eles estavam prontos para sair. E o irmão recomenda a ela que escovasse seu casaco. Certamente iria usá-lo mais tarde na festa. Ela abraça carinhosamente o irmão, o Lauri. Volta dentro do telefone. É a Cid que conversa com ela e ansia sua presença. Mas a mãe, descendo as escadas, escuta o telefone e manda uma recomendação. Use aquele chapéu que usou no domingo, diga a ela, e ela dá o recado da mãe. Volta os preparativos da festa. Josie recebe a recomendação de acalmar Cuca, a cozinheira, que prepara tudo e tem uma autoridade de sabedoria. Está faltando os marcadores do sanduíche, que não é o que eu pensava. É o que Luzia disse, não é o recheio, mas é a inscrição designando de que era feito cada santo.
15 tipos, né?
Então, 15 tipos.
Que identificasse que tipo cada um, né?
Continua os preparativos. Chega o cara da empresa, passa e elas veem. E ele traz os cremes, creme de queijo, creme de limão, de azeitona. E acha estranho aquilo ali. A Josi acha estranho. Como sempre, a Josi era prática e a outra sonhadora, afetuosa, mundo dos sentimentos. A cozinheira serve as duas sem que a mãe saiba. Dois sanduíches, não é? E elas, mesmo depois do jejum, comem os sanduíches maravilhadas com sabor. Lambe os dedos. Continua a preparação da festa. Mas vem uma notícia. Uma notícia de um outro mundo. Morreu o carroceiro Scott. Um carro chocou-se contra seu cavalo e sua carroça. E ele bateu com a cabeça e morreu. É complementada essa história pela cozinheira. Era pai de 5 filhos. Laura se emociona, vê a moral culposa e diz: vamos suspender a festa. Josi, não. Começam a conversar. Josi é firme. A festa tinha que continuar. Que eles moravam numa viela suja. E não era tão perto, era além da Avenida Larga. Laura insiste, tentando com sua culpa, que vem do seu interior. E aí causa o conflito, causa esse tu que rege o conto, um tu moral, conflituoso entre o prazer e a morte que virá posteriormente. Vão a mãe e a mãe decide. Não, Laura. Josi tem razão. Vá continuar a preparar a festa. Essa gente não morava tão perto. E não saberia entender a nossa atitude. A ignorância está do outro lado. O azul do céu, os jardins, a festa, a alegria, o prazer estaria do outro lado, do lado da casa. E a festa acontece. Acontece. E Laura fica entre dois movimentos. O da culpa, castigando a sua moral prazerosa. Prazerosa porque ela tinha internamente algo que correspondesse à acusação que vem com a anunciação da morte do exterior. Termina a festa, tudo muito bem, muito bonito. O pai conta a notícia. Vocês sabem? Sim, sabemos, diz a mãe. Era um caso de um carroceiro que morava em uma das 3 casas da viela, além da Avenida Larga. Laura quis suspender a festa por esse motivo. E achamos que não. Não era possível. Dos preparativos, a festa já começava prazerosa. Laura presta atenção e continua no seu mundo e no mundo da viela. Como se não houvesse nenhuma solução de continuidade aí. Na questão moral, tanto faz o dentro como o fora. Castigar o eu é cortar o prazer. A mãe diz: vamos mandar para a viúva do carroceiro Scott uma cesta grande, cheia das nossas comidas que estão em bom estado. E é você, Laura, quem vai levar. Claro, a afetuosa cumpriria essa missão e vai.
Não era ela que estava preocupada?
Só deixa de fora os copos de leite que não cabiam mais. E as flores eram menos importantes.
Não, porque podia estragar a roupa de Laura, né?
Sim, e eram menos importantes que a roupa de Laura e a comida. Ela vai, passa a rua larga, chega a viela, três casas, as pessoas, as crianças brincando. O ar sombrio, certo? A fumaça, outro ambiente. Ela chega diante da casa e não se engana. Aquela era a casa. E entra como a livrar-se da viela e de tudo que a viela lhe acusava. Mas que havia uma correspondência interna da sua moralidade para que esse castigo acontecesse sobre forma de culpa. É convidada para entrar e nem queria tanto. Vai, chega sobre a cozinha, o ar fumacento, a viúva não estava, e se pede desculpa a ela pela falta da presença da viúva para receber a grande cesta. Mais um convite, quase que trivial, para olhar o morto. Uma pintura ele está, não é? E ela vai sem querer ver. E está lá o jovem, morto, estendido. Era a morte. A morte é a verdadeira companheira do amor, diz Freud, numa entrevista a um jornalista americano. Nessa época, Freud tinha 77 anos. E o jornalista perguntou, depois da sua morte, você vai continuar famoso? Ele diz, não, isso não me interessa. Quando se chega à idade, o que já se perdeu com tanta idade nos faz ver que não temos mais o que perder e o encontro com a morte não é tão terrível. A morte, referente a Freud, é a verdadeira companheira do amor. Não é o ódio, como se pensa. Ela sai da casa apressada, emocionada, chorando, querendo livrar-se de quê? Da viela ou das suas vielas interiores. Lá em cima está o irmão fraternal. E ela pensa e diz, fala. Estou em dúvida se ela fala. A vida não é. A vida não é. A vida não é. E o irmão a abraça. Você está chorando? Por que chorar? A festa foi boa. E você? Foi ruim para você vir aqui? Ela diz, não, foi maravilhoso. Que encontro maravilhoso aconteceu. Aí ele responde a ela, a vida não é mesmo. Bom, improviso pensado. Terminei.
Muito bem. Muito bem. Muito
bem. Obrigado pelo tempo que me deram para jogar aqui as marcações que eu fiz na minha cabeça. Eu estou exercitando comentar textos pela proximidade com a subjetividade. O conflito é sempre a presença desse sujeito inoportuno, singular, que no todo, ou seja, no universo da nossa cultura, faz sempre atropelos. Certo? É um sujeito inoportuno que produz novas verdades ou meias verdades. Faz a questão movimentar-se. Tá? Obrigado, gente.
Muito obrigada. Essa escolha.